Olá. Olha, gerenciar identidades e fazer diferentes partes de um sistema conversarem na nuvem, né? Principalmente na AWS. Pode ficar complicado bem rápido.
Com certeza, vira um desafio.
Pois é. Hoje a ideia é justamente descomplicar um pouco isso. Vamos focar em duas coisas bem importantes que vimos no material: o Amazon Cognito, para identidade, e o padrão Fanout, para integração.
Exato. E acho legal a gente ver não só o que são, mas por que eles são tão usados, né? Qual o valor prático disso na AWS? O material é técnico, focado em desenvolvimento, então vamos tentar extrair o essencial para quem está ali construindo na nuvem.
Perfeito. Bom, começando pelo Cognito, então. Ele sempre aparece quando o assunto é login seguro, né? Tipo usar Google, Facebook ou até coisas mais corporativas, SAML 2.0, OpenID Connect. E parece que ele aguenta o tranco, muitos usuários.
Aguenta sim, ele escala bastante. Mas sabe o que eu acho fascinante e onde o pessoal às vezes tropeça no começo? É na diferença real entre user pools e identity pools. Não é a mesma coisa.
Ah, boa. Explica melhor isso.
Então, user pools são tipo o seu diretório de usuários mesmo, onde o pessoal se cadastra, faz login direto na sua aplicação. Agora, usa identity pools. Eles são mais uma ponte. Servem para dar acesso temporário a outros serviços da AWS.
Tipo acesso ao S3, ao DynamoDB.
Exatamente, usando identidades que podem vir de fora do Facebook, Google ou até do próprio user pool que você criou. O foco do identity pool é mais na autorização para usar a AWS e não só na autenticação na sua app, sabe?
Entendi. Entendi a distinção. E aqueles atributos personalizados que o material cita, dão um exemplo de department. Para que serve isso na prática, além de só organizar?
Ah, aí que tá o pulo do gato. Esse atributo, tipo o department, não é só uma etiqueta. Ele vira uma ferramenta poderosa para controle de acesso bem específico, bem granular.
Como assim?
Imagina que você associa esse atributo do usuário lá no Cognito com tags nos seus arquivos dentro do S3. Aí lá no IAM, que gerencia as permissões, você pode criar regras usando condições como S3.ExistingObjectTagDepartment.
Peraí, quer dizer que a regra olha a tag do arquivo e o atributo do usuário?
Isso. A regra basicamente diz: olha, esse usuário só pode mexer nos arquivos S3 que tiverem uma tag department com o mesmo valor do atributo department dele lá no Cognito.
Isso é bem específico.
Muito. Traz uma segurança detalhada, flexibilidade para mudar acesso sem mexer no código da aplicação e ajuda demais com conformidade, auditoria. É um controle fino direto no recurso.
Legal. Falando em conectar as coisas, o padrão Fanout. O nome já dá uma ideia de espalhar, né? Como que ele ajuda a resolver aqueles nós de arquitetura?
Resolve um problema bem clássico, sim. Pensa assim: como que uma única ação, sei lá, um upload de uma imagem no S3 pode disparar várias tarefas diferentes, tipo gerar miniatura, analisar conteúdo, mandar notificação, sem que um sistema precise saber do outro?
Boa pergunta. E como o Fanout faz isso?
A arquitetura mais comum usa o Amazon SNS, que é o serviço de notificação, como um distribuidor central de mensagens. E aí você tem várias filas do Amazon SQS, o serviço de filas, como se fossem caixas de correio para os diferentes sistemas que precisam fazer algo.
Então, o SNS recebe a notícia. Por exemplo, o S3 avisa: subiu imagem nova.
Isso. Aí o SNS pega essa notícia e entrega uma cópia para cada caixa de correio, para cada fila SQS que acenou aquele tópico no SNS.
Tá, então o fluxo fica: upload no S3, dispara evento para o SNS, SNS replica a mensagem para as várias filas SQS, e aí cada sistema que está olhando para a sua fila pega a mensagem e faz o trabalho dele, tipo um redimensiona, o outro analisa.
Exatamente. Perfeito. E o mais legal disso é o desacoplamento. Os sistemas que processam a imagem nem precisam saber que veio de um upload no S3. Eles só sabem que tem uma tarefa na fila deles.
Entendi. E quais as vantagens disso?
Há várias. Primeiro, o desacoplamento que a gente falou. Segundo, escalabilidade. Quer adicionar um novo processamento? Só criar uma nova fila SQS, inscrever no SNS e pronto. Fácil. E terceiro, confiabilidade. O SQS guarda a mensagem de forma segura até o sistema confirmar que processou direitinho. Se um sistema falhar, os outros continuam funcionando. É muito resiliente.
Certo. Faz todo sentido. Então, olhando para esses dois exemplos, Cognito e Fanout, que conceitos maiores de arquitetura ficam mais claros, baseados no material?
Olha, alguns são chave. Primeiro, essa ideia de stateful versus stateless. Aplicações stateless, que não guardam o estado da sessão dentro delas mesmas, escalam muito melhor na nuvem, né? O estado fica fora em bancos como RDS, DynamoDB ou caches tipo ElastiCache.
Uhum. E o fanout que a gente viu?
Ele ilustra bem o segundo ponto. Comunicação síncrona versus assíncrona. O fanout é totalmente assíncrono. Você dispara o evento e não fica esperando a resposta. Ótimo para desacoplar e escalar. Já a comunicação síncrona é aquela chamada direta que espera retorno. Às vezes é necessária, claro, se você precisa dar resposta na hora, mas ela acopla mais os sistemas.
Entendi. Tem mais algum?
Sim, um super importante. Idempotência. É uma palavra meio...
complicada.
É, um pouco. Mas a ideia é simples. Garantir que se você fizer a mesma operação várias vezes, o resultado seja o mesmo que fazer uma vez só. Pensa num pagamento online. Se a rede falhar e você tentar de novo, não pode cobrar o cliente duas vezes, né?
Nossa, claro. Fundamental isso.
Exato. Crucial em sistemas distribuídos onde podem ocorrer falhas e retentativas.
Beleza. Então, para a gente resumir, o Cognito é essa ferramenta super versátil para controlar quem acessa o quê de forma segura, granular, e o Fanout é essa estratégia bem elegante para distribuir trabalho em sistemas maiores, deixando tudo mais escalável e robusto na AWS.
Perfeitamente resumido. E entender isso a fundo, conectar os pontos, não é só para passar numa prova de certificação, né? É o que permite a gente desenhar soluções que realmente funcionam, que aguentam o uso no dia a dia e que podem evoluir.
Com certeza. É o mundo real.
Exato. E para finalizar, talvez deixar uma reflexão. Pensando nesses padrões, como será que a necessidade de ter consistência imediata nos dados, tipo, a informação tem que estar atualizada agora, versus poder aceitar uma consistência eventual, onde pode levar uns segundos ou minutos para tudo se alinhar, deveria influenciar a escolha entre usar uma comunicação mais direta, síncrona, ou algo mais desacoplado e assíncrono como o Fanout? O que seria mais crítico para a aplicação que o pessoal está imaginando ou usando? Fica aí para pensar.